Boa tarde a todos. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor.
Louvai o Senhor, todos os povos. Exaltai-o, todas as nações. Grande é o seu amor para conosco, e a sua fidelidade permanece para sempre. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedido impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Ofício 014/2018 do Prefeito Municipal. Ofício 206/2018 e 207/2018 do Chefe de Gabinete. Ofício 021/2018 do Sismus. Senhores vereadores, por favor, acessarem os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 023/2018, Edil Silas Souza Moraes, ao senhor prefeito. Ofício 024/2018, Edil Enildo Zanquim, ao senhor prefeito. Ofício 025/2018 e 033/2018, 034/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor prefeito. Ofício 026/2018, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ao senhor prefeito. Ofício 027/2018, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor prefeito. Ofício 028/2018, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor superintendente da Autarquia de Água de Sarandi. Ofício 029/2018, do Edil Carlos Roberto Falasque, ao senhor prefeito. Ofício 030/2018, da mesa diretora, ao promotor da Justiça de Comarca de Sarandi. Ofício 031/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor João Agemiro. Ofício 032/2018, da mesa diretora, ao senhor prefeito. Ofício 035/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim, à Secretaria Municipal de Saúde. Ofícios 036/2018, 038/2018, do Edil Aparecido Antônio, à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Ofício 037/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim, à senhora ex-vereadora Aparecida Rodrigues. Ofício 039/2018, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor Everton Simão. Ofício 040/2018, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor Joel José do Campos. Ofício 041/2018, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor Marcos Diego Cabreira. Ofício 042/2018, do Edil Aparecido Antônio, à senhora Kaise Samara Peixoto. Kaise. Ofício 043/2018, da mesa diretora, ao comandante do 4ª Companhia da Polícia Militar, primeiro-tenente Alessandro Marcolino Gomes. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Peço ao vereador Nildão e ao vereador Erasmo que possa estar recebendo o secretário municipal de Trânsito e Segurança de Sarandi, o senhor João Inglês, para fazer uso da palavra na plenária por 5 minutos.
Como é que estão? Antes de falar, boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. É uma satisfação poder estar aqui. Boa tarde a todos os funcionários públicos que aqui estão hoje, algumas pessoas da imprensa. Eu não esperava isso aqui tudo hoje, não sei nem o que vai acontecer, que está cheio. Mas até perguntei qual que era a situação mais grave que estava acontecendo aqui. Mas assim, eu venho hoje para falar de duas situações da secretaria e uma outra situação da prefeitura. As duas primeiras da secretaria, sobre nós até já conversamos que nós estamos enviando já junto com o prefeito a situação para aumentar o risco de vida, né, do guarda municipal de 30% para 50%. Deve estar chegando aí, também eu sei que existe aí por parte da Câmara Municipal também algumas coisas nesse sentido. E eu peço o apoio dos senhores, porque isso é muito importante e nós temos que pensar no nosso agente da Guarda Municipal, que corre um risco tremendo e, infelizmente, com um salário não muitas vezes digno. A administração tem reconhecido isso e tem se colocado à disposição para ajudar a melhorar isso. A outra situação, eu fui inquirido muito semana passada e final de semana sobre o estacionamento rotativo. E eu gostaria de até informar aqui a imprensa e as pessoas que estão aqui que o estacionamento rotativo não é uma lei que foi criada nessa administração, mas sim estamos pedindo para regulamentar ela, até mesmo porque o orçamento previsto nela quando foi criada é lá de 2014, 2015, e esses orçamentos já não são mais possíveis de usar. Então, é preciso que se regulamente novamente essa lei, com algumas coisas lá que nós também pedimos, porque o sistema também se modernizou, não é mais tão simples como era antigamente. Então, estou à disposição dessa Câmara para conversar, para dirimir aí qualquer dúvida. Tá bom, senhor presidente? O outro problema que me traz aqui, chefe, é um pouco deselegante, é uma situação mais pontual de uma fala de um vereador dessa casa que me traz aqui hoje para dar explicações e também pedir explicações. Como funcionário público, como secretário municipal de segurança, faço parte da administração. Algumas coisas ditas aqui, sem nomes, sem direcionamento, acabam a ferir a todos nós, funcionários, estar no meio de uma mesma situação quando muitas vezes não é. E isso é deselegante e é imoral, mas eu sei, eu andei estudando um pouquinho, eu sei que o vereador, quando senta ou quando vem aqui nessa tribuna, tem imunidade para falar, às vezes até agressivamente, ou não com conhecimento do fato, por um motivo ou outro, ou para aparecer, ou para engarear votos, ou apenas para falar mal da administração ou de um outro colega, um par, que foi eleito como ele também pela população. Agride, fala, mas o serviço e o voto que ele ganhou lhe dá esse direito quando está aqui para falar. Como não sou vereador, sou apenas secretário, tomarei cautela para dizer o que tenho vontade de dizer aos senhores hoje. O vereador Mineirinho esteve aqui e eu recebi uma gravação dizendo que existe na prefeitura instalada uma organização criminosa. Senhores, eu faço parte da prefeitura, tenho 25 anos de polícia, não tenho e não faço parte e nunca fiz parte de organização criminosa. Se soubesse que existia, aqui não estaria. Eu fui visitar minha família esse final de semana e meu pai perguntou: você está lá e não faz nada? Você está sabendo de alguma coisa? Você está metido nesse rolo? Eu falei: não, segunda-feira eu vou lá cobrar que desse os nomes a essa organização criminosa. E eu fui então procurar o que estava acontecendo, embasado na denúncia e nos áudios que eu escutei. E eu descobri que o motivo da tal denúncia ou da organização criminosa em que o vereador citou seria o conserto de viaturas, ou conserto de veículos, melhor dizendo. E aí eu pedi um levantamento, meio que por cima, meio que às pressas, mas já pedi um levantamento e os números devem ser fidedignos, se eu não estou enganado, vão ser isso mesmo, porque veio da secretaria. Para os senhores terem ideia, em 2015, se gastou com conserto de veículos R$1.039.213. Em 2016, gastou-se com conserto de veículos R$1.637.000. Em 2017, gastou-se com conserto de veículos R$ 487 mil. Pergunto eu, senhores, quando é que a organização criminosa estava se instalada? Estou de posse dos relatórios e documentos e amanhã mesmo eu, Como ofendido na situação, estou dando entrada para que o Ministério Público Delegado investigue a situação. Quero que ele me descubra aonde é que está a organização criminosa. Quais são os valores reais que devem ser pagos. E aí eu fui mais além. Eu perguntei que tabela que é usada. E aí eu descobri que se paga por uma tabela escrita, que eu não entendo porcaria nenhuma, está lá falando Audatex, que é usada essa tabela para se pagar. Eu só tenho 4 minutos, vou apressar. E essa tabela, ela faz o seguinte, ela paga pelo preço de cada serviço e ela paga também a hora trabalhada do mecânico. Ela que já define o valor. E essa tabela é usada pela Copel, pela Sanepar e é usada pelo Estado do Paraná. Todas as peças trocadas na oficina que hoje faz a manutenção são devolvidas, pelo menos a minha secretaria recolhe todas as peças que estão trocadas. E eu tenho lá, se alguém quiser levar para casa ou vê-las, está lá comigo. Pode ir lá e tirar foto. Senhores, eu sei que os senhores têm responsabilidade sobre o que falam, mas procurem, por favor, dar os nomes, se assim puderem. Eu sei que a obrigação dos senhores, de cada um, é fiscalizar o poder público e ver onde o dinheiro é aplicado. Isso é uma função dos senhores. E eu gostaria muito que os senhores fizessem isso mesmo, porque Sarandi precisa de ser feito. Mas quando fizerem, façam com responsabilidade. Se é nessa ou em outra administração, os erros, eu espero que seja levantado e que o Ministério Público chegue a quem tem que chegar e doa quem doer. Só para os senhores terem, e para mim encerrar, faltando 2 minutos, a saúde gastou em 2016 326 mil reais. E o vereador Mineirinho trabalhava lá. A saúde gastou também, enquanto só em 2017, a saúde gastou 93 mil reais. E os senhores sabem e acompanharam, não tinha quase veículo em condição de rodar no início dessa administração. Eu não posso falar com propriedade, porque aqui não estava no início, cheguei no mês de junho. Todos os carros consertados pela minha secretaria são fiscalizados, são olhados, são de perto, porque o dinheiro que paga o conserto é dos senhores. Pode ter certeza que é bem aplicado. Senhor vereador, o senhor me conhece e sabe que eu não sou de levar desaforo e muito menos de aceitar qualquer coisa.
Questão de ordem, Inglês, por favor.
Não dirijo
a ele com essas palavras, por favor.
Sim, senhor.
Se atente ao fato mais das questões financeiras e dirige-se à secretaria.
Então, beleza.
Por favor.
Tá bom. Eu acho que os senhores já entenderam como é que funciona. Poderia aqui levantar um monte de lebre, mas espero que a justiça levante e a partir de amanhã está feito lá o registro para que chegue aos fatos, senhor. E aí, presidente, até que crie uma comissão daqui que acompanhe e que vá atrás, porque tem que ir mesmo, tem que ser levantado. Mas não jogar ao vento como foi jogado, porque daí bota todo mundo no mesmo rolo. Obrigado pela oportunidade, chefe.
É uma situação que, devido a... Tá, vereador Mineiro, não vou abrir espaço agora, porque nós já vamos atentar aos fatos da sua denúncia, e não queremos aqui fazer um debate, né? Vamos levar dentro da organização da nossa casa. Respeito o seu pedido, tudo, mas vamos caminhar aqui dentro da ordem. Peço ao vereador Nito e ao vereador Erasmo. O senhor João está aí, né? Que acompanhe o servidor municipal.
Você estava com o nome dele agora. Não, é João.
Desculpa, João Algemiro Coldebella. Por favor, seu João, faça presente à tribuna. Os vereadores podem acompanhar eles.
Aqui, Anitta, aqui na mesa.
Vai sentar ali primeiro, né? Vai sentar primeiro?
É. É verdade.
Quero deixar aqui 3 minutos. Se o senhor João quiser fazer um comentário antes da pergunta dos senhores vereadores, fique à vontade, senhor João. 3 minutos.
Não, pode perguntar as perguntas.
Então vamos fazer a abertura às perguntas. Nós vamos fazer os vereadores, a cena, quem vai fazer a pergunta, nós vamos fazer intercalado. Vamos começar por os mais velhos. Vamos começar pelo vereador Cido Polícia. Só um minuto, questão de ordem. O servidor municipal, o senhor João, foi convocado para que tenha um esclarecimento da denúncia do vereador Mineirinho na questão das mecânicas. Vereador Cido Polícia, com a pergunta.
Boa tarde, senhor João.
Boa tarde.
Senhor João, gostaria de perguntar para o senhor tem conhecimento de um ônibus da educação que pegou fogo no pátio da oficina e quais as providências foram tomadas, o senhor, como fiscal, dos veículos?
Então, eu tenho conhecimento desse ônibus, só que daí eu não estava mais de fiscal nesse período, nessa oficina. Tenho conhecimento, fizeram o laudo, tudo lá, a perícia, mas até agora não deram resultado ainda. Estamos aguardando.
Tá. Senhor João, chegou até nós, nosso conhecimento, através de um áudio, que na hora de ir nessa oficina fiscalizar lá, liberar uma nota dessas peças, que alguém, não deixaram vocês ir, pegando o capacete e a chave da moto. Foi o senhor tem conhecimento? Foi o senhor, foi o companheiro do senhor? Aconteceu isso?
Eu tenho conhecimento, isso aconteceu comigo. Já não tinha condições de veículo para a gente fiscalizar, aí eu consegui arrumar essa moto. Aí eu ia com a moto para lá e para cá, né, fazer fiscalizar. Aí teve um certo tempo lá que parece que o pessoal não queria que eu fiscalizasse mais. Aí me tomaram o capacete e me tomaram a chave, o documento.
Tá, e essa nota foi liberada, essa nota que o senhor não deu assinatura?
Você falou a moto ou a nota? A moto ou a nota?
Não, a nota fiscal. Foi liberada essa nota sem assinatura do senhor mesmo?
Não, eu estou falando da moto, não da nota. Da nota não.
Tá, só isso, senhor presidente.
Passo agora a pergunta ao vereador Mineirinho.
Pode,
vontade. Nós vamos fazer as perguntas intercaladas, como eu combinei, pessoal, tá?
Senhor João, boa tarde.
Boa tarde.
Senhor João, vou tentar fazer um resumo da situação e o senhor me corrija, por favor, se alguma informação estiver incorreta. Senhor João, o senhor é servidor público concursado e está nomeado no cargo de fiscal, e este cargo tem por finalidade que o senhor fiscaliza as empresas prestadoras de serviço, conforme o edital 17.0/2017, no parágrafo 10.1, 10.2, que o senhor foi nomeado para fiscalizar essas empresas que prestam serviço de mecânicas e elétrica pelo município.
Isso, está correto mesmo, sim.
O senhor foi nomeado, designado para isso.
Isso.
Eu gostaria de perguntar também para o senhor, senhor João, que o senhor foi comunicado por alguém sobre a sua revogação do seu cargo no mês de outubro de 2017?
Não fui eu. Me tiraram e não falaram nada.
O senhor sabe o motivo que revogaram esse decreto
motivo. O motivo também não sei. Por que tiraram? Eu acho, porque não sei. Pode ser que eu toquei o dedo na ferida de alguém, alguém se doeu e pensou, vamos tirar esse cara daqui que está atrapalhando a gente. Também, mas não tem, né? Só isso.
Vereador Silas?
Eu não terminei, presidente.
Não, é duas perguntas?
Intercalar. Não.
Vai intercalar.
Não, vai ser a média de 5 perguntas cada um. Agora que por bem, a gente elimina.
Por favor, vamos fazer a pergunta mais com clareza, que o público possa estar ouvindo. Porque o som está dando eco.
Minha pergunta, o senhor foi tão determinado para ser o fiscal para acompanhar o trabalho que era feito nesta oficina.
Sim, correto.
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 E houve algum impedimento de alguma pessoa para que o senhor não fizesse o trabalho do senhor?
Tinha algumas empresas que eu chegava lá, algumas não, tinha umas sim, outras não. Chegava ali, olhava meio de mim. Ih, já chegou aquele cara, tal, entendeu? Tipo assim.
Certo.
Mas deixava eu entrar, fiscalizar, olhar, tal. Mas ficava meio assim comigo.
E quanto tempo o senhor foi nomeado para ser o fiscal para acompanhar essa licitação?
Era para me ter ficado até dia 31 de 2017, agora de dezembro. Só que me tiraram em outubro. Não sei por que motivo.
Sem comunicar nada, foi dispensado.
Sem me comunicaram, me tiraram do nada, me tiraram.
Ok.
Vereador Nildão, quer fazer uma pergunta?
Boa tarde. Boa tarde, senhor João. Senhor João, gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta. Por que foi aberta uma sindicância contra o senhor?
Sindicância do quê?
Da prefeitura.
Em que sentido você fala?
Em dezembro. O senhor pode responder para a sociedade, para quem está nos acompanhando pela internet?
Mas sindicância do que se fala? De...
Uma sindicância para apuração. Ah, o senhor teve algum conflito?
Não.
Com o outro fiscal?
Não.
O senhor...
Tive uma advivência, mas não tem nada a ver com o negócio fiscal.
O senhor não sabe que abriu uma sindicância contra o senhor?
Não, não sei.
Então o senhor tem que procurar o RH.
Certo.
Eu quero, senhor, presidente.
O senhor foi notificado por escrito dessa sindicância?
Não.
Do
teve uma divergência, uma briga, um negócio lá, não tem nada a ver com o negócio fiscal.
Mas o senhor não recebeu notificação nenhuma, o senhor não assinou nada?
Não.
O senhor esteve na oficina, fiscalizando com algum responsável, secretário, ou alguém superior à pasta onde o senhor está alocado?
Junto com ele?
É.
Não, com ele não.
Eu queria que o senhor reconhecesse essa foto aqui, por favor, se é o senhor que está falando isso. Posso mostrar, presidente? Seria um prazer. Depois eu vou postar no grupo dos vereadores. É o senhor nesta foto, junto com o vereador Rafael, ex-vereador Rafael.
Não, mas você falou secretário.
Secretário ou superior?
Você falou secretário, isso aí não é secretário.
Mas ele é superior, senhor, que eu falei.
Sim, ele é meu encarregado, mas ele não é de secretário. Você falou secretário.
Certo. Vereador Mineirinho, posso fazer a próxima pergunta?
Senhor João, foi pedido para o senhor que assinasse algum documento referente a algum ato de fiscalização que o senhor não praticou a fiscalização do mesmo, que lhe fez esse pedido? Quem lhe fez esse pedido?
Foi pedido para mim assinar, só que como eu não acompanhei esse serviço, não teria como eu assinar uma nota que eu não acompanhei.
Quem pediu para o senhor assinar?
O diretor das obras.
Mais alguém?
É, e o secretário de urbanismo. Para mim assinar suas notas que eles acompanharam. Falei, como você acompanhou, então você assina, porque quem está de fiscal era eu, não você. Por que você foi mandar fazer o serviço tudo e não me chamou?
Ele fiscalizava e o senhor assinava a nota.
Ele queria que eu assinasse. Só que eu falei, não vou assinar um negócio, porque eu não olhei, não fiscalizei. Como é que eu vou assinar um negócio sem ver?
Só uma outra pergunta, senhor presidente. A sua fiscalização consistia em acompanhar o orçamento do serviço, conferir se as peças que deveriam ser substituídas de fato foram substituídas e se elas tinham a qualidade conforme o descritivo do edital, que delas que se espera para os reparos necessários. Ou seja, as peças trocadas, ela condizia com as peças que estavam na nota que o senhor assinava? O pedido que o senhor assinar?
Tinha alguns casos que eu estava conferindo e não batia. Na nota era uma coisa, nas peças era outra, que nos códigos não batia.
Você pode especificar melhor, senhor João? Resumindo, na nota estava original?
É, na nota original e a peça que eu ia conferir paralela.
Muito obrigado.
Posso fazer mais? Não assinei.
Questão de ordem, por favor. Questão de ordem, por favor. As perguntas já são feitas pelos senhores vereadores. Vereador Nildão.
Eu gostaria. Senhor João Argimiro, o senhor tem alguma ligação de amizade ou de relacionamento nesse período agora com o senhor Admir Machado, o Zinho?
Não, nem converso com ele.
Presidente, só um minutinho.
Pessoal, questão de ordem.
Presidente, por favor, por favor.
Por favor.
Seu Argemiro, o senhor reconhece esta voz? O senhor seja verdadeiro, viu?
Zinho, bom dia. Zinho, é o seguinte, vou falar para você. É o seguinte, eu vou segunda-feira.
Por favor, pessoal, questão de ordem. Calma, vereador. Calma. Mineiro, por favor.
Senhor presidente.
Mineiro.
Eu tô dentro do meu direito.
Questão de ordem. A gente vai dando liberdade aqui, porque a gente quer mostrar clareza aqui. Eu acho que quando um vereador está se posicionando, o outro tem que aguardar. E eu peço ao público que, por favor, faça silêncio, senão nós não vamos entender nada aqui, está sendo gravado. Só isso. Pode perguntar, senhor.
Mas, presidente, eu não tenho... Vossa Excelência, meu direito... Não?
Então, continue.
Zinho, bom dia. Zinho, é o seguinte, vou falar para você. É o seguinte, eu vou segunda-feira ver com a advogada, minha irmã primeira, aí, que eu tenho de fazer, que é para fazer. Ele vai me dar umas instruções, entendeu? Aí segunda-feira eu vou ver que eu vou fazer, entendeu? Porque eu tô perdido, cara, eu não sei.
Tá bom. Nós não estamos aqui fazendo...
Não, presidente.
Nós já estamos aqui fazendo a investigação, não, eu estou dando a liberdade.
É só para saber se é dele ou de outro.
Não, tá. Posso falar agora? Tá, pessoal, está sendo gravado tudo, pessoal. Está sendo ao vivo. Mas vocês têm que entender que isso daqui não é investigação. Eu estou dando a liberdade para que isso seja transparente. Presidente, é só isso. É uma transparência que ela tem que passar para a população.
Vossa Excelência.
Então a gente dá uma oportunidade.
Nós estamos aqui para comungar do mesmo direito do cidadão e respeitando o servidor público.
Isso.
Quero ler, tá bom?
Sim. É um direito dele, mas aqui não é uma investigação. Certo? Tá bom, Mineiro. Mineiro, você tem que entender que isso daqui está sendo gravado, pode ser usado em qualquer situação. Mas aqui que haja o comportamento normal de cada um. Só isso. É, não é interrogatório isso daqui. Agora, se for para ver um debate, eu já encerro já. E a gente vai seguir a pauta. Faça a pergunta, vereador Mineiro. Desculpa, senhor João. Pode responder.
Como eu disse, não tem nada a ver com o Zinho. Já fui algumas vezes ver veículo deles lá para comprar tal, mas não tem amizade nem nada. E essa voz não é minha, essa voz é do outro fiscal.
O vereador Mineiro. Essa voz é notória que não é dele, né, senhor presidente? Essa voz é notória que não é dele. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor João se o senhor recebeu alguma recomendação de como deveria ser o seu trabalho nessa fiscalização.
Sim, recebi.
De quem?
Do secretário de administração.
Qual foi a orientação que ele te deu?
Ah, ele disse para fiscalizar as peças, se realmente foi trocado ou não, acompanhar certinho as notas, se está batendo ou não, ver esse tipo de coisa. Se realmente a peça foi trocada, conferir e pegar as peças velhas e trazer para o local da secretaria.
Muito obrigado. A outra pergunta, mais uma pergunta, presidente. Alguma empresa deixou de cumprir as exigências do edital e que o senhor fazia a fiscalização no período que o senhor era fiscal, até em outubro, quando o prefeito revogou sua portaria? Alguma empresa deixou de cumprir as exigências desse edital?
Sim, algumas sim.
Por quê?
Ah, não sei, sei que eu fui acompanhar as notas lá, não bateram. Aí não deu, tem que ser original ou similar. Se é similar, na nota e na peça teria que ser similar. Se for original, original na nota e na peça.
Não, a instalação da peça, questão de ordem, seu presidente.
Questão de ordem, por favor.
Essas peças, o senhor me disse que elas foram supostamente colocadas paralelas, mas na nota fiscal estava como originais.
Correto, aconteceu o caso disso. Aí no caso desse, eu não assinei porque eu vi coisa errada. Nesse caso aí, eu vi isso aí, tirei algumas fotos, passei para o jurídico. Falou, ó, tá na mão de vocês aí, vocês resolvam, porque eu acho isso errado.
Pra
eu não vou assinar um negócio que não tá certo.
Para finalizar minha pergunta.
Então a última pergunta do Mineirinho, depois mais 2 minutos para outro vereador e nós vamos encerrar.
Seu João, para finalizar minha pergunta. Algum funcionário, seja ele do alto escalão superior ao vosso cargo, coagiu o senhor dizendo que se o senhor não assinasse a nota, o senhor poderia perder seu cargo, ratificando, seu presidente, o senhor poderia perder o seu FG?
Não, para mim não falaram nada disso.
Muito obrigado, senhor presidente.
O vereador Silas também quer fazer uma pergunta.
Senhor João, eu gostaria de saber, o senhor é cargo em comissão ou concursado?
Concursado.
Quantos anos o senhor tem de concurso, que é funcionário público?
Eu acredito que vai fazer uns 10 anos, eu acho.
10 anos concursado?
Isso.
Então tá bom, só essa pergunta.
Você quer fazer uma pergunta, tio? Então faça.
Oi. O senhor tem 10 anos de concurso. O senhor estava lotado em qual secretaria antes de ser convocado para fazer parte dessa comissão para fiscalizar aí os consertos de mecânica?
Estava lotado no urbanismo.
Estava no
urbanismo.
Até 2016 estava no urbanismo?
Não, até 2017. Em outubro de 2017, mais ou menos.
Você sempre ficou no urbanismo ou você teve em outras
secretarias? Não, teve em outras secretarias.
Qual, em 2016, você teve em qual secretaria?
Em 2016, eu não lembro.
Não lembra? Tá. Só um minuto, questão de ordem. Só um minuto. O senhor já foi fiscal... O senhor já esteve na saúde, trabalhando na saúde ou não?
Não, na saúde não. Nunca trabalhei.
Obrigado.
Vereador Andel, para a última pergunta.
Senhor João, o senhor precisou agora que em outubro o senhor estava acompanhado e foi bloqueado. Eu gostaria de saber quais foram as oficinas que o senhor teve essa dificuldade e se o senhor analisou os valores praticados em alguma nota.
Não entendi a sua pergunta.
Vou repetir, bem lentamente. Quais são as oficinas que o senhor teve essa dificuldade em fiscalização em outubro, que o senhor acabou de responder?
Não.
E os preços que eram praticados, o senhor acompanhou dentro da nota que o senhor assinou?
Não. Em outubro, até outubro eu estava fiscalizando.
Quais são as oficinas?
Todas as anteriores.
O senhor analisou os preços, os valores da nota que o senhor deliberou?
Sim, algumas notas estavam altas, só que é por caso, eu acredito, porque essa tabela que colocaram ali é um valor muito alto do valor da peça atual. Eu acho que essa tabela não deveria existir. Ou se existisse, a própria prefeitura teria que ter essa tabela também. Como é que ela exige uma coisa dos outros e não tem para si mesma?
Presidente, eu quero finalizar. Posso finalizar? Que ele fez duas a mais do que eu, Vossa Excelência. O secretário Joel Inglês trouxe aqui para nós que em 2016 gastou-se 1 milhão e 600 mil. O senhor era mecânico da prefeitura. 1 milhão e 600 mil. O senhor era mecânico há mais de 10 anos, concursado na prefeitura. Eu queria saber do senhor, e nós pegamos a frota, no início de 2017, temos fotos e laudo, toda deteriorada. O senhor tem conhecimento desse 1 milhão e 600 mil, haja visto o senhor é mecânico da prefeitura?
Você fala em 2016? Mas em 2016 eu não estava como fiscal.
O senhor não era mecânico?
Sim, mas só que
o que o senhor fazia na prefeitura?
Eu arrumava os veículos. Aí cabe fiscalizar os vereadores, não a mim.
Pessoal, questão de ordem. Questão de ordem. Pessoal, senhor João, o senhor quer usar da palavra para encerrar alguma coisa? O senhor quer dizer algo?
Mas vou falar. Que nem no caso ele falou em 2016. Não cabe a mim ver esse valor, porque valor não é comigo, é com a administração para cima, não é comigo. E eu estou ali para trabalhar.
Okay.
E cabe ao senhor, vereador, que está 12 anos no mandato aqui, okay, só que fiscalizar.
Seu João, ok. Quero aqui agradecer ao seu João Gemiro Cordebella, ocupante do cargo efetivo de mecânico, lotado na Secretaria de Educação. Seu João, muito obrigado pela sua presença. E o senhor, fique à vontade.
Não, eu queria falar a última palavra, pode?
Não, seu João, já finalizou, deu o tempo necessário.
Não.
Ele já tinha terminado.
Oi?
Eu dei o tempo, mineiro. Não vamos ficar aqui até que hora? Eu dei a consideração final. Ó, eu fiz a última pergunta para ele, qual foi? Pessoal, não vão fazer isso daqui. Pessoal, por favor, questão de ordem. Por favor, pessoal, questão de ordem. Pessoal, isso daqui nós não estamos condenando ninguém. Isso daqui foi convocado, o seu João, através do vereador Mineirinho, por uma fiscalização dele. As pessoas aqui que foram citadas, todas que foram citadas, têm o direito de estar procurando os seus direitos. A Câmara está aqui para investigar e ouvir a todos. Eu sei que muita gente quer que prolongue isso daqui, mas não é assim que funciona, é tudo dentro da justiça, tudo dentro de uma clareza. Está a gravação, a ata à disposição de todos que se sentiram ofendidos ou que precisam dessa cópia. A cópia estará à disposição de todos. Dentro do site da Câmara está lá a gravação dessas perguntas, dessas respostas. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, eu acho que ficou notório aqui com relação a isso. Nós simplesmente, como vereadores, estamos fazendo um papel de fiscalização. Mas parece que tem alguma sombra obscura que assusta essa administração, que está cheio de cargo comissionado, achando que nós somos galo velho, que vai ser cozinhado da pressão. Nós não somos, presidente. Primeira coisa, pausa meu tempo.
Pessoal. Ô Creito, por favor, vão. Questão de ordem. Depois você reclama, depois você fala. Pessoal, vamos seguir a ordem, por favor. Pode continuar, senhor vereador.
E o que se trata, senhor presidente, é uma fiscalização de um ato, da gestão atual, não da gestão passada. Da gestão passada, nós tínhamos vereadores dessa casa, como líder do governo, que está há 12 anos de mandato, e que deveria ter fiscalizado. Eu gostaria também de deixar claro que eu não citei secretaria nenhuma com relação a serviço prestado, como se diz o secretário de Segurança Pública. Não estou aqui denegrindo a indenuidade dele ou a honestidade dele. Simplesmente eu vim verificar esse fato através de uma denúncia feita por um servidor público que nos trouxe essa denúncia e o meu papel é fiscalizar. Nós não estamos fazendo nada demais. Qual que é o papel do vereador? Fiscalizar. Então, gostaria de deixar claro que eu não citei secretaria nenhuma. E quando ele cita que a administração passada gastou mais de 1 milhão de mecânica ou serviço de manutenção, ele fez parte também da administração passada. Senhor presidente, é simples. Está aqui no edital 017/2017. Parágrafo 10.1, fica estabelecido a todos os veículos, máquina pesada adquirido pelo município ou estado para uso da prefeitura do município de Sarandi, poderão ser inseridas na manutenção de qualquer tempo conformidade com o lote. A fiscalização fica em execução do objeto do contratante, ficará a cargo do servidor municipal mecânico Paulo Sérgio Oliveira Saraiva. Matrícula 4596. E fica a cargo também do fiscal mecânico João Angemiro Cordebella, matrícula 4600. No edital de licitação, o nome dos dois está no edital de licitação para fiscalização dos mesmos. Chegou outubro, simplesmente revogaram a portaria desses fiscais que são mecânicos. Quem está fiscalizando essa manutenção? Tem experiência ou tem conhecimento de causa para estar fiscalizando essa manutenção de veículo? Tem alguém fiscalizando? Não. E outra coisa que levantou aqui dúvida a esse vereador, não irregularidade, deixar bem claro, nos pairou dúvida. Em 2017, no mês de dezembro, foi pago para uma empresa que está prestando serviço hoje no município, R$ 300 mil. E de janeiro a outubro, gastaram 180 com as outras empresas. Tem uma empresa hoje, prestadora de serviço no município, deu 82% de desconto. E essa empresa continua prestando serviço. Deu desconto de 82%, senhor presidente. E as demais que deram desconto menores foram descredenciadas por questões jurídicas, que não quero entrar no mérito dessa questão de descredenciamento de empresa ou não. A única fiscalização que nós quisemos fazer, senhor presidente, é quem está fazendo. Por que pediram para o funcionário público assinar uma nota se ele não fiscalizou? Por que que na nota fiscal, segundo o fiscal que estava nomeado na época pelo prefeito, fez um decreto de lei, disse que na nota a peça era original. E no descritivo, a peça na nota era original. E na hora que foi colocar a peça no carro, era paralela. Em outubro, tiraram esse fiscal, revogaram a portaria dele. Sabe lá qual o motivo. E abriram sindicância para cima dele por ônibus queimado, que ele não é mecânico. O ônibus saiu daqui e foi para lá, se pegou fogo na...
nosso vereador.
Vereador Dionísio Aparecida Diário.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautin.
Próximo vereador.
Vereador Anildo Zanquim.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa tarde. A imprensa escrita e falada, sejam bem-vindos. A você que nos acompanha pela internet, boa tarde a todos. Aos secretários municipais que se fazem presente e aos servidores públicos municipais. Primeiro, eu queria agradecer pela presença do senhor João Aureliano, que esteve aqui, e nossas perguntas eram para fazer uma linha de raciocínio, que nós vamos, no grande expediente, eu vou usar a minha parte da legalidade e da forma do regimento interno desta casa. Sobre o ônibus que pegou fogo, vereador, o senhor tem razão em cobrar, e com certeza. O senhor está com o edital, e no edital diz que a empresa tem que ter seguro. A empresa tem seguro e já está tratando a seguradora e município para fazer o ressarcimento ou o conserto do veículo da forma que achar melhor. Então, isto já está sendo solucionado. Até uma das cláusulas do edital peça que a empresa do certame tenha esse seguro. E é uma indiscrepância verdadeiramente, ou melhor, eu vou para a linguagem técnica, é inexequível um desconto de 82%. Isso não existe na face da terra. Podem dar descontos virtuais, mas nenhuma tabela existente na face da terra consegue dar 70%, 80% em desconto. O processo, a empresa venceu, e eu, vereador, vou concluir depois. A minha fala, eu vou concluir. Por que, senhor presidente, que nós levamos no GAECO, fomos apoiados para reincidir os contratos com as outras empresas? Você acha que o governo ia pagar R$800 num cabo de vela, Daniel? Jamais. Vocês acham que gasta-se 8 horas para trocar uma pastilha de freio? Eu vou medir um pouco as minhas palavras, que eu não vou abrir tudo, e nós vamos fazer hoje uma sessão muito eclética, presidente. Eu vou mostrar dentro de documentos como que está a minha linha de raciocínio. E vossas excelências vão acompanhar. Então, o que aconteceu dessa empresa que venceu essa última? Ela deu 35% e nós tínhamos que seguir. As outras que venceram o certame, com todo esse desconto, então, e não continuou. E estamos trabalhando para o quê? Para a fiscalização. É inadmissível um trabalhador dar 82% no desconto da sua mão de obra. E nós estamos fiscalizando. Se a empresa tomou prejuízo, tomou. O que nós temos que fazer é a lei cumprir. E o Walter fez isso. Cancelou aquele monte de empresa que não quis continuar. Nós pegamos a Daltex, que foi licitada, e mostrou. Oh, mas o preço é esse, por que você está cobrando isso? Então está tudo dentro da legalidade. Agora, essa questão do seu João, nós temos que ver. Porque existem dois fiscais. Um é o seu João e o seu Paulo. Então, nós vamos formar uma ligação. O seu Paulo fiscalizou que ele permaneceu? Por que tirou ele da secretaria e ele foi para a garagem da educação? Por que se abriu uma sindicância? Não foi isso. Nós temos que analisar os fatos de forma correta. Não podemos jogar palavras ao vento sem você ter conhecimento. Você tem que partir do princípio da verdade e da moralidade. E eu vou continuar no grande espelho.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias.
Com a palavra, o vereador Gil.
Oi. Presidente.
Oi.
Vai ter audiência pública amanhã, eu gostaria de convidar. Gostaria de convidar ao senhor vereador Eunido Zanquim, Eliane Trautmann Santiago, na qualidade de membro da Comissão de Orçamentos e Finanças, para participar da audiência pública de prestação de conta do terceiro semestre de 2017, que acontecerá amanhã, no dia 27 de fevereiro, às 18 horas, nesta Casa de Lei. E também estendendo ao convite aos demais vereadores e comunidade em geral. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Alberto Falaschi.
Decline. O próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, senhoras, senhores, funcionários, secretários, funcionários, servidores públicos aqui presentes, que bom ver a casa cheia, seja bem-vindo, compareça sempre a sessão para nós, é muito bom quando a casa está cheia para ver os trabalhos do Legislativo. Você que nos acompanha em casa, na internet, boa tarde. Senhor presidente, era aqui falar um pouco da saúde, mas primeiramente respondeu ao líder do governo, Nildão, né, quando ele disse que foram 82%, 86% de desconto. Só que quando teve a licitação, no começo do mandato, foi licitado, mesmo sabendo, eu mesmo cobrei naquela época, que é inadmissível um desconto desse, mas foi homologado, foi publicado, tinha os veículos, as máquinas quebradas, foi mandado arrumar essas máquinas, na hora de pagar que vira o erro. Então, quer dizer, houve um erro lá no começo também de homologar. Se viu que está errado, não teria que ter homologado, mas tudo bem. Senhor presidente, também quero fazer um comentário, nós estamos aí com um ano e dois meses de mandato e nós vimos que não andou muitas coisas na área da saúde e por isso que nós estamos aqui agora cobrando o prefeito. Com certeza, esse ano, tenho certeza que vai caminhar melhor. Nós temos aqui, ó, plano de governo, estou falando baseado no plano de governo, tá, do prefeito na época da campanha, entendeu? Aonde nós temos aqui, unidade de saúde do trabalhador, extensão de horário de atendimento até as 22 horas, não vi até agora. Colocar em funcionamento médicos, enfermeiras, equipamentos, todas as unidades já construídas. No entanto, nós temos duas UBS, que foi gastado quase 1 milhão, foram depredadas, está abandonada e o prefeito disse que ia reformar e colocar em funcionamento. Está faltando médico, aquela da UBS do Rio de Janeiro mesmo, o pessoal daquele bairro lá de São José, Tropical, tem que ir ou no Nova Mar 2 ou vir no Independência. Tem UBS. Lá do Monte Rei não é diferente. Então, por isso, pedimos para que reforme e coloque em funcionamento essas UBS. E também o que está acontecendo ali na UPA. Constantemente, crianças em lá, gestantes, parturientes, e tendo problema com saúde, como nós tivemos o caso do menino Jean, aquela senhora idosa com a tala de papelão, do menino Jean, que perdeu a vida, que está sendo investigado pela polícia, supostamente é a negligência médica. E aqui tem a mãe sarandiense e bebê feliz. implantar no município o programa garantia da gestante, no mínimo 7 consultas com médicos ginecologistas, nós não estamos vendo ginecologista nos UBS, garantia também de todos os exames necessários e atendimento, esse em UBS, mais próximo à sua residência, acabei de falar agora, mais longe. E depois do nascimento, o acompanhamento do bebê até os 2 anos, com consultas periódicas com pediatra e nutricionista. Não sei, o Erasmo trabalha na saúde, ele pode responder melhor se tem nas UBS, todas as UBS, nutricionista, que eu não é do meu conhecimento. Então, que coloca em prática o plano de governo que foi falado. Nós estamos com 1 ano e 2 meses e até agora nós estamos vendo essa UPA, a situação que está, as UBS abandonadas, falta de médico. Então, gente, nós temos que tomar providência, cobrar, não é aqui criticando, mas cobrando que está no plano de governo, pedir voto, sair junto nas reuniões e falamos sobre o plano de governo com a população. Então tá na hora agora de botar em funcionamento. Senhor presidente, eu quero fazer um comentário também sobre uma matéria aqui, até da autoria do senhor, do Erasmo, solicitando que viabilize a elevação percentual de gratificação de risco de vida dos guardas municipais. Para mim, isso aí que foi novidade até esse requerimento. Fiquei sabendo que o prefeito pediu para que entrasse com esse requerimento. Esse projeto está na prefeitura, foi para o jurídico barrou, conversaram lá, o jurídico acabou liberando, está lá na prefeitura e estamos aguardando. E agora, por que o requerimento foi mandar o projeto? Os vereadores estão questionando, os guardas questionam esses vereadores, estão falando que está aqui e os vereadores não querem votar. Por isso, eu sempre defendi os guardas, vou defender a Polícia Militar, os guardas, como eu tenho lá desde a minha época de secretário, o plano de carreira até agora o prefeito não mandou para cá. Então, não admito que falando de guarda, colocando isso aqui, não manda. Por que que não manda?
Pós, vereador.
Terminou, senhor presidente.
Ordem do dia, a pauta.
Item 1º, requerimento 017/2018, do Edilcila Souza Moraes. Ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a implantação de uma grelha para esgoamento das águas pluviais na Avenida João Marangoni, entre as avenidas Felício Turquini e deputado Borsari Neto. Em discussão única.
Requerimento em discussão única. Aprovado. Próximo item.
Item 2º, requerimento 018/2018, do Edionildo Zanquim Nildão. Ofício, senhor prefeito, solicitando estudos no sentido de estar informatizando o cartão de vacinação. Em discussão única.
Requerimento em discussão única. Aprovado. Próximo item.
Item 3º, requerimento 019/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tornem público, através do portal de transparência e do órgão oficial do município, do nome e endereço do comprador do veículo Ford Fusion, leiloado pela atual administração. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 4º, requerimento 020/2018, dos edis Gilberto Messias de Pina e Eliana Trautin Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que mantenha entendimentos com a direção da empresa que explora a linha férrea, que corta o município de Sarandi, visando a implantação de cancelas sonorizadas em todos os cruzamentos com as vias públicas de nossa cidade. Em discussão única.
Requerimento em discussão única. Aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 021/2018, do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício ao senhor prefeito solicitando que mantenha entendimentos junto ao comando do Corpo de Bombeiros de Sarandi, estudo para que aquele órgão venha receber ligações de emergências para o telefone 193 através do aparelho celular. Em discussão única.
Requerimento em discussão única. Com a palavra, vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, está aí mais um requerimento, o qual a população nos cobra, tem É, o pessoal liga no 190, não atende, liga no bombeiro, telefone do bombeiro, do celular, não tem como, cai em Maringá, eles não atendem. Teve o caso do acidente na terceira parte, semana retrasada, ligaram e nada do bombeiro, a casa pegando fogo. Aí a pessoa falou com a minha assessora aqui, ela ligou ali no bombeiro, eles foram lá. E o que, que eles falaram lá? Ela que não deixa eu mentir. O problema não é nosso, o problema é do município, que não tem uma linha fixa lá, e o celular, a linha que tem lá, o celular cai em Maringá. Então, que se bota o celular lá para atender o telefone celular quando tem esses casos de emergência. Porque a culpa vai em quem? Bombeiro que não atendeu, a polícia que não atendeu, a polícia que não presta, o bombeiro que não vale nada, mas não é. Ali, o problema é no telefone que não atende. Não cai lá, cai em Maringá, não cai aqui. Aí a casa pega fogo, queima tudo, pega fogo na casa do vizinho, por quê? Por falta do aparelho. Então eu peço que o prefeito veja com carinho a situação, instala lá, coloca uma linha que atenda o celular, coloca o aparelho celular lá, e também na guarda também, por que não na guarda um aparelho também com WhatsApp, para o pessoal ter mais agilidade para ter contato com as equipes que estão na rua. Porque nós temos, eu trabalhei lá, eu sei as dificuldades que às vezes tem quando chove, que cai a linha e não consegue falar. E o pessoal, como eu disse, vai criticar os profissionais e não vai ver o que está acontecendo lá.
Requerimento, continue discussão. Aprovado. Próximo item.
Item sexto. Requerimento 022/2018, dos edis Carlos Roberto Falasque Leão e Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao prefeito solicitando estudos no sentido de viabilizar a elevação do percentual de gratificação de risco de vida dos guardas municipais. Em discussão única.
Passo a presidência ao vice-presidente Aparecido Antônio. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leão. Esse requerimento que eu e Erasmo colocamos na questão do risco de vida dos guardas, na verdade, o assessor do Erasmo, conhecido como Boi, nosso amigo, ele já vem conversando com nós a questão dos 2 meses. E eu não sabia dessa situação que havia acontecido. E o Erasmo e o Boi pediu que nós fizéssemos um estudo aqui. E não me atentei ao fato que o vereador Cido Polícia já tinha feito esse acompanhamento. Mas tudo que é feito aqui é nessa situação em questão de favorecer, e favorecer não, a palavra forte, né? De estar reconhecendo o trabalho da Guarda Municipal ou dos outros guardas. Então, vereador, nós fizemos esse requerimento solicitando, o senhor me desculpa até posicionamento nosso, mas foi com a intenção, até desconhecimento nosso, a pedido de ajudar a Guarda Municipal. Próximo vereador. Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 7, requerimento 023/2018, do Edil José Aparecida Silva. Nito, ofício ao secretário municipal de urbanismo, solicitando que providencie estudos, visando achar uma solução para resolver os problemas com as bocas de lobo existente na Avenida João Marangoni, entre a Avenida Felício Turquino e deputado Borsari Neto, quanto alagamentos. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Em discussão única, é o item 8º, projeto decreto legislativo 003/2018, da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, o qual dispõe sobre a aceitação do veto 001/2018, total aposto à Lei Municipal 2384/2017, de autoria do Edil Silas Sousa Moraes, o qual dispõe sobre a criação do programa de apoio a vítimas de AVC, acidente vascular cerebral. Em discussão única.
Eu vou colocar em votação. Em discussão, aliás. Vamos já colocar em discussão, né? Projeto de lei em discussão. Peço a palavra, vereador Mineirinho. Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, calma, senhor presidente, está nervoso. Eu só queria explicar esse projeto, que isso aqui não é política. Eu gostaria muito de ter oportunidade a oportunidade que eu tive hoje de conversar com o líder do governo, Eunildo Zanguim, no seu gabinete. Presidente, esse projeto não está pedindo recurso para esses pacientes sequelados de AVC. O que nós estamos pedindo, senhor presidente, a autoria do vereador Silas desse projeto, é uma assistência a esses pacientes. Esses pacientes, muitos deles, nós sabemos que não é dessa gestão. Quando eu fui secretário, eu tive dificuldade também de montar o programa Saúde da Família. E muitos desses pacientes, eles ficam sem curativo, eles ficam com escaras nas costas. Muitas vezes, muitos deles ficam sem assistência e é desumano. A gente está falando agora como humano, não político. Então, senhores vereadores, isso seria um projeto de extrema importância. Em 2016, quando eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Saúde, era designado a funcionária pública Léo, a ex-mulher do Toninho, irmão de Jair Carneiro, que faleceu do escritório, ela que fazia o atendimento desses pacientes nas casas, senhor presidente. Fazia o curativo. Se o paciente encontrasse desnutrido, ela encaminhava a nutricionista do município, a Fabiane, que é nutricionista da secretaria, para dar uma assistência a esse paciente. Todos nós hoje estamos sujeitos a ser um paciente desse. Então, eu acredito que esse projeto seria muito humanitário para ajudar esses pacientes sequelados de AVC. Eu gostaria de pedir muito, encarecidamente, aos seis vereadores, que, independente de política, vão pensar no próximo. Se vocês quiserem, eu ponho meu carro à disposição de todos vocês para a gente ir na casa de uns 5 pacientes desse, sequelados de AVC, para vocês poderem ver a realidade deles hoje. Eles estão com escaras nas costas, eles estão debilitados, eles precisam de uma assistência. E eu gostaria muito que o senhor refletisse sobre esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Pessoal, antes que eu coloco novamente em discussão, a vereadora Eliana também está com a dúvida, nós estamos. Vamos pedir um minutinho para nós só poder ter uma explicação desse veto. Suspendo a sessão por um minuto. aberta a sessão. Projeto do decreto legislativo 3/18 continua em discussão.
Voto pro projeto.
Por favor, senhores vereadores, com a palavra o vereador Nildão.
Eu até entendo, é verídico essa situação, está certo de fazer essa luta, que as pessoas precisam muito de saúde para melhorar ainda muito o Sarandi. O que acontece desse parecer é que tem esse programa PSF, ele dá uma semelhança grande e é deficitário. Nós temos uma lei federal, nós temos um parecer jurídico do município contrário. Você acha que a Câmara não quer ajudar a saúde? Lógico que nós queremos. O prazo limite, esse projeto faz tempo que está aqui parado. Faz tempo. E o final dele é dia 2. Agora, tem essas deficiências. A minha sugestão, vereadores, é fazer um projeto de lei de acordo que não dá essa dupla interpretação de atendimento à necessidade do cidadão. E aí fica a nossa responsabilidade essa questão. Abre-se um leque. Todos querem ajudar. Eu também voto. Você mesmo disse, você foi secretário, sabe da deficiência que é e sempre foi. E tem que melhorar ainda, investindo 31% do orçamento em saúde. 31% investiu em 2017. O que que nós temos? A secretária esteve aqui e disse que não dava certo quando ela foi convocada. Nós temos que ter a responsabilidade é de votar uma lei que vai ser cumprida. Não adianta só mais uma lei e não ter futuro. Nós temos que ter uma lei do quê? Que ela vai ser contemplada. A iniciativa é boa, é excelente, mas tem essas duplas interpretações. E eu, no meu ponto de ver, a lei estadual e a federal é maior. Muito obrigado.
Em discussão.
O projeto de lei continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Silas.
Senhores vereadores, nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero cumprimentar a Guarda Municipal aqui presente, a comunidade, imprensa falada e escrita. Senhor presidente, nobres pares, é lamentável que o executivo da nossa cidade veta um projeto dessa natureza. É lamentável. Eu venho pedir o voto dos senhores vereadores contra o veto, porque a nossa comunidade, principalmente as vítimas de AVC, não pode esperar mais, não pode aguardar mais. E a Casa de Leis aqui tem que saber que tem que ter independência. Vereador é independente. A Câmara é harmônica, mas tem que ser independente. Vereador não trabalha para prefeito. Trabalha para a comunidade. Agora faz uma lei dessa natureza que vai de encontro. Criando uma lei para que o executivo tenha um apoio para dar atendimento às vítimas do AVC. Aí, recebeu uma orientação de alguém que não é formado na área, não tem conhecimento, diz, não, prefeito, não faz isso, não faz isso porque vai sobrar para o prefeito. Um absurdo. Temos tantas leis aprovadas por esta casa e o prefeito não coloca em andamento. Está lá, tem muitas leis. Agora, isso aqui é causa de saúde. E todos os senhores vereadores usaram o discurso, o vereador Mildão, outros vereadores aqui, aprovaram o projeto, todos deram voto favorável. Não pode recuar, tem que fazer e continuar o seu trabalho. Eu quero conceder a parte ao vereador Mineirinho.
Senhores vereadores e população aqui presente, eu acredito que ninguém aqui dentro dessa casa tenha um paciente nessa situação, acamado. E só para deixar claro, isso não está pedindo recurso financeiro. E o parecer jurídico vindo da prefeitura, ele é opinativo. E ele diz que o programa Saúde da Família tem que fazer esse atendimento. Só que esquece que hoje o município tem 4 equipes de PSF. Nós temos 11 médicos dos mais médicos e 4 equipes apenas de PSF. E essas 4 equipes não conseguem fazer cobertura da cidade inteira. E aquele paciente que não está dentro daquela área de abrangência do PSF, senhores, ele não é atendido, ele não pode ser atendido. Isso é desumano. Isso é desumano. E como nós não temos essas equipes do PSF completa, o que, que nós estamos pedindo? Um apoio. O projeto diz apoio aos sequelados de acidente vascular cerebral. É um apoio. É esse paciente, quando ele precisa ir para a clínica de reabilitação, ele pode ter assegurado o seu veículo para poder fazer o transporte até a clínica. Esse paciente, ele está em casa, cheia de escara, sofrendo com dor. Muitas famílias não sabem fazer o curativo, porque não tem a orientação para fazer esse curativo. E, exatamente, muito menos material. Então, esse projeto vem de encontro ao anseio da população. Jamais, jamais nós poderemos votar contra um projeto dessa natureza. Muito obrigado.
E eu finalizo pedindo o voto. Que seja confirmado o voto novamente, porque foi aprovado por todo vereador, do vereador Diocar, vereador Gil, vereadora Liana, vereador Cido, vereador Nito, vereador Erasmo, vereador Nildão e o vereador Mineirinho. Venho pedir um voto de vocês, são votos que estão votando em prol da nossa família sarandiense. Muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, eu jamais votarei nessa casa de lei um projeto que é contra a pessoa doente. Eu já disse, agora há pouco eu estava falando justamente sobre o problema da saúde. E quem já deparou, alguém de vocês já depararam com a pessoa com AVC? Eu já, inclusive, recentemente, ali no verão, uma senhora lá com 34 anos de idade, a situação daquela senhora. Até cama hospitalar, nós levamos lá para essa senhora, que faltava a nutricionista, faltava a fonoaudióloga, uma fisioterapeuta que não ia, fomos lá na saúde junto com ela para levar para atender essa senhora. Como que o prefeito vai me vetar um projeto desse que beneficia a pessoa, um doente, a pessoa com AVC? Então, parabéns Silas pelo projeto que já foi aprovado e, como eu disse, eu sou contra todo projeto que vem de encontro, que é favorecer a população, principalmente pessoas que estão acamadas, pessoa doente, pessoa enferma, eu jamais serei contra. Porque se fosse um projeto para arrecadar no município, passava e não era vetado. Vocês sabem aí que foi criado recentemente aí para arrecadar. E por que, que não investe, então? Por que vetar um projeto desse que vem de encontro com a população, de encontro com a pessoa doente? Eu sou contra esse projeto se retirar, sou contra hoje esse veto, e sou contra se deixar daqui uma semana, daqui um mês, eu sou contra. Obrigado, presidente.
Projeto de lei continua em discussão. Vamos. Projeto de lei continua com a palavra Erasmo.
Presidente, às vezes as pessoas aqui não saibam, o vereador Silas não saiba, o Mineirinho não saiba, alguns vereadores não saiba, e tem muita gente que fala sem propriedade, mas no posto de saúde do Jardim Verão Agora Flores, nós temos uma médica que visita paciente junto com a gente comunitário, dá banho de leite no paciente, faz curativo no paciente, faz consulta na casa, lá no nosso posto já acontece isso daí. Aí, às vezes, tem gente que fala, mete a boca, mas não vai lá ver o que, que acontece. Aí, o projeto é bom, nós vamos votar, com certeza, mas já tem posto que acontece isso daí.
Projeto de lei continua em discussão. Não, em votação. Os vereadores, questão de ordem. Os vereadores que forem a favor da vigência da lei, número 2384/2017, infelizmente não pode. Os vereadores que forem a favor da vigência da lei 2384/17 devem votar contra o projeto do decreto legislativo, dizendo não. Os vereadores que forem contra a vigência da lei 2384, concordando com o veto do senhor prefeito, devem votar favorável ao projeto de decreto legislativo. Eu quero deixar aqui bem claro que nós tivemos tempo suficiente para ter resolvido isso, infelizmente. Nós temos que seguir as regras do regimento interno da casa. Me desculpe, muita gente pode achar que a gente está querendo favorecer A ou B, não é isso. A gente está votando o regimento. A votação será nominal, por ordem alfabética dos senhores vereadores. Parágrafo 4º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, o veto será considerado rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. 6. Passo a votação ao secretário.
Chamada nominal. Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Senhor presidente, eu voto contra o veto.
Pós-vereador. É não, né?
Vereador Aparecido Antônio.
Senhor presidente, como eu disse, eu voto não contra o veto. Sou contra o veto.
Pós-vereador.
Vereador Silas Moraes. Meu voto é não contra o veto.
Prós, vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Senhor presidente, meu voto é não contra o veto.
Próximo vereador.
Vereador Eliana Trautmann.
Meu voto é contra o veto.
Próximo vereador.
Vereador Erasmo Cardoso Pereira.
Eu voto contra o veto. Próximo vereador.
Vereador Nildo Zanquim.
Acompanhando a comissão, eu voto contra o veto.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva Nito.
Meu voto é não, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pina.
Não contra o veto.
Voto, vereador.
Terminou, senhor presidente.
Por favor, senhor secretário, faça a contagem da votação.
Porque o presidente não precisa votar nessa matéria. 9 votos não contra o veto.
Está rejeitado o veto do executivo. Próximo item.
Item 8º, projeto de decreto. É item 9º. Eu ia votar de novo. Item 9º, projeto de lei 2694/2018, do Poder Executivo Municipal, o qual institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e revoga o artigo lei número 1690/2009, de 30 de novembro de 2009. Em segunda discussão.
Projeto de lei 2694/2018, em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis ficam estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento 024/2018 do Edilenildo Zanquim, que solicitando a dispensa de interstício, terceira discussão e votação do projeto de lei 2694/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Votação da dispensa da terceira votação. Aprovado. Próximo item.
Item 10º, projeto de lei 2695/2018, do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a doar recursos financeiros para a autarquia de água de Sarandi, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, na forma que explica. Em segunda discussão.
Projeto de lei 2695/2018, em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis ficam estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item. Os vereadores Mineirinho, Silas Moraes e Cido Polícia, os 3 votos foram contrários.
Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento 025/2018 do Edilenildo Zanquim, solicitando a dispensa de exercício de terceira discussão e votação do projeto de lei 2695/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Requerimento 2518 em votação. Aprovado. Próximo item.
Projeto de lei 2699/2018 do Edil Eunildo Zanquim, Neudão, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a doar móveis e outros classificados como material permanente de propriedade da municipalidade, que forem considerados inservíveis e desnecessários, e das outras providências.
Projeto de lei 2699, em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis que fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento 026/2018, do Edilenildo Zanquim, solicitando a dispensa de interstício, terceira discussão e votação, projeto de lei 2699/2018, de autoria do Edil Eunildo Zanquim.
Requerimento 26/18 em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei complementar 470/2018 do Poder Executivo Municipal, o qual altera o dispositivo da lei complementar número 1092, na forma que especifica, em licença especial, Estatuto de Servidores Públicos Municipais de Sarandim. Discussão única.
Projeto de lei em segunda discussão. Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis fiquem estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento 027/2018, do Edilenildo Zanquim, solicitando a dispensa de interstício, terceira discussão e votação, do projeto de lei complementar 470/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Requerimento 27/2018, em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei 2680/2017, 12 dias, Dionísio Aparecido Viário, Silas Souza Moraes e Eunildo Zanquim, o qual dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado Boca de Lobos, Lobo Inteligente, no âmbito do município de Sarandi, a fim de evitar alagamentos e das outras providências. Em primeira discussão.
Projeto de Lei 2680/17, em primeira discussão. Em votação, os favoráveis ficam estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, a pauta do dia.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
O vereador André Luiz Celestino.
Com a palavra, o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres pares dessa casa,
Pausa aí.
Pausa aí. Questão de ordem. Questão de ordem, por favor. Pode continuar, vereador.
Com relação à averiguação dos fatos hoje, narrados aqui nessa casa, senhor presidente, eu só gostaria de deixar claro que, momento algum, nós citamos empresas ou funcionários ou pasta que seja. Gostaria que deixasse registrado em ata. Respeito o posicionamento do líder do governo, Nildão, que está por dentro do assunto. Só que, senhor presidente, nós temos os lotes que as empresas ganharam aqui no município, e a empresa essa a qual eu vou citar, a Jules Card Automecânica Limitada NE, ela ganhou o lote 3, com 82,5% de desconto. Ou seja, como que a empresa executa um serviço com 82,5% de desconto? O documento está aqui, se algum vereador tiver interesse, eu passo o anexo de toda a documentação para você estar analisando. Senhor presidente, gostaria também de narrar um acontecimento lamentável que aconteceu essa semana. Eu e o vereador Silas, nós fomos a Brasília em uma agenda no Ministério da Saúde com a senhora Fabiane Melo, assessora especial do Ministro da Saúde. Nós levamos um ofício para reivindicar um pronto atendimento infantil, uma UPA infantil, para que se possa evitar o que aconteceu hoje, mais um óbito de uma criança no nosso município. E, na oportunidade, o excelentíssimo prefeito também estava em Brasília, e em contato a Fabiane com o prefeito, o mesmo diz que não tem interesse nessa unidade de pronto atendimento infantil, porque não tem recurso para poder manter essa unidade. E que o custo hoje da unidade de pronto atendimento é de R$500.000. Eu acho que ele gasta pouco ainda, porque nós gastávamos em torno de 700. Eu respeito, realmente a UPA gasta. Só que, senhor presidente, é questão de conta e raciocínio. Se a UPA hoje está dando um custo de R$500.000, se nós tivermos uma unidade de pronto atendimento infantil para atender as crianças, ela não vai ser atendida na UPA mais. Esse custo de R$500.000, ele vai cair. Ele vai cair. E o que nós precisamos hoje é de mais um pediatra. Porque com esse pronto atendimento infantil com dois pediatras, nós conseguimos atender a demanda do município em questão de urgência e emergência. Era muito simples, mas o que nos deixou
um pouco triste na oportunidade, eu liguei para Vossa Excelência ainda, senhor presidente. É o fato dele falar que isso é uma fora da realidade, que isso é um sonho. Realmente é um sonho. E é um sonho que nós temos a oportunidade agora de se tornar realidade. Se nós temos mais de 1 milhão para gastar com, para não falar besteira, com mico, pavimentação, indo para o ralo, nós não temos 1 milhão para aplicar em saúde? Para nós aplicar nesse pronto atendimento infantil? Porque 1 milhão de reais de lama asfáltica, que se aplica a chuva leva, tem de sobra. Tem bastante. Muito. Mas em saúde não tem. Inclusive nós vimos hoje o desrespeito do prefeito em vetar um projeto que se diz apoio.
Próximo vereador. Pessoal, questão de ordem. Daniel, por favor, questão de ordem, por favor. Por favor, pessoal. Daniel, por favor, questão de ordem. Próximo vereador.
Vereador Dionísio.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador Eliana.
Próximo vereador.
Vereador Anildo.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, eu quero ser breve e rápido na minha fala, porque eu só tenho 5 minutos. Senhor presidente, meu tempo seja zerado. Meu tempo é...
Não pode, presidente, não pode. Questão de ordem, por favor, pessoal. Segundo tempo. Pode. Questão de ordem, Alvina. Questão de ordem, Alvina. Ó, já eu vou falar do licença-prêmio e eu já comentei sobre licença-prêmio, tá bom? Por favor, questão de ordem. Chama os vereadores de Vidiosa e conversa com eles.
Pessoal,
por favor.
Eu não vou conseguir pedir, ó. Será meu tempo. Senhor, eu queria que essa casa de leis enviasse ofício em caráter emergencial. Depois dessa questão, é pedindo todas as notas, capa a capa, dos processos gastados em manutenção de veículos. E completo todos os aditivos, todos os empenhos gerais, notas de liquidação, notas todas, caso a caso, de 2015, 16 e 17 que eu vou cobrar. Eu quero todas as notas que eu vou mostrar para a sociedade. É inadmissível o que passou hoje aqui. Eu quero também, senhor presidente, que essa casa de leis também peça agora um requerimento, senhor presidente, ao senhor prefeito, que envie a este vereador cópia capa a capa do processo de licitação, também com as cópias das NAD, notas de liquidação, notas fiscais, comprovante de pagamento da empresa Londres Circo Comércio de Materiais Hospitalares, cujo CNPJ vai ser passado. Senhor presidente, estive também no Jardim Triângulo esse final de semana. E foi um bate-papo legal. Eu quero, senhor presidente, também que essa casa envie todo o processo de licitação do Jardim Triângulo, capa a capa, com seus aditivos, completo. Não é possível aqueles moradores estar lá dessa forma. E a Câmara tem que agir, e eu vou precisar da ajuda dos vereadores para fazer essa análise desse projeto. E vou precisar, senhor presidente, da assistência da Casa de Lei, dos diretores, servidores, departamento jurídico e do meu gabinete, para que façamos um esclarecimento claro à sociedade. Nós vamos fiscalizar e vamos levantar dados. E não é perseguição, não é nada. O que os moradores estão passando lá não pode ficar dessa forma.
Se problema é de contrato, eu quero saber o que está acontecendo para levar a verdade. Chega. E também, senhor presidente, todos esses processos, foi muito bom a presença do senhor João, visualizou muitas coisas que estão para acontecer. E eu, presidente, espero e conto com o presidente dessa casa, que tem sido imparcial, um homem íntegro, do apoio técnico dos servidores desta casa para ajudar a fiscalizar. Nós teremos todos os projetos, todas as notas, capa a capa de tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.
Pode, vereador.
Vereador Gilberto.
Pode, vereador.
Vereador Carlos Roberto Falaschi.
Passo a presidência ao vereador vice-presidente Cido Polícia. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Leão. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pela última sessão, que eu me exaltei e fiquei nervoso por várias questões, porque eu entrei com esse projeto dia 25/9/2017, e eu só me assustei porque chegaram 5:30 em cima da hora contestando, e foi colocado em pauta na quarta-feira passada. Então teve 4 meses para quem quisesse, pudesse ter contestado esse projeto. Eu entendo a vontade de cada um, a situação de cada um. Jamais entrei com um projeto para prejudicar servidor público, porque eu estou como servidor público há 38 anos. Se esse projeto, não sei como, prejudica alguma classe, eu quero que me prove, porque é facultado ao servidor público e não ao executivo. Como expliquei hoje para o Nilson, para a Alba, numa reunião, que eu sou o primeiro a pedir a revogação da lei, se caso não for regulamentada conforme o combinado, está lá no projeto de lei, é facultado ao servidor público. Enquanto que a licença-prêmio é a vontade, a licença-prêmio só é a vontade do executivo. Agora, com a contratação de novos servidores, principalmente na área da educação, como a vereadora Eliana já citou, já está fazendo um estudo, ela chamou a gente para uma reunião. Nós vamos conversar com o executivo, com a secretária de educação, para que a gente possa fazer uma pesquisa de quantos professores querem a licença-prêmio, para que a gente possa estar apresentando em números ao executivo e à secretária municipal. E após esse resultado, nós vamos convocar o sindicato para que possamos estar passando isso juntamente com o Executivo e a Secretaria de Educação. Agora, eu só não aceito dizer que esse projeto, ele vai levar malefícios para algum servidor. Só isso que eu me alterei, e tinha um prazo de 4 meses para quem pudesse estar recorrendo. Eu peço perdão mais uma vez, eu ouvi a nossa amiga Landinha, ela tem razão no que eu fiz aqui segunda-feira, me exaltei e peço desculpa em público. Próximo vereador.
Vereadora Aparecida Antônio.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes. Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Silas.
Somente estou usando aqui a tribuna e realmente estivemos reivindicando uma UPA infantil para Sarandi. E esse é um trabalho já de muitos anos que a gente está trabalhando para trazer para o município de Sarandi. E nós estamos aqui na Câmara, fomos eleitos aqui, eu e os demais vereadores, por 4 anos. E o prefeito tem que lembrar também que ele foi eleito por 4 anos. Já passou 1 ano e 2 meses quase. Então tem 2 anos e 10 meses e uns dias. E o que nós conseguimos trazer para o nosso município, em benefício à população, isso fica realmente uma conquista
que marca na nossa vida. E nós temos conhecimento como está o atendimento da UPA ali, a população está sofrendo. Nós precisamos uma UPA infantil com urgência para cá. Nós precisamos uma UPA infantil para Sarandi, para separar crianças de um lado, adulto do outro lado. E o Ministério se prontificou, tem recurso para mandar para cá. Por isso que estamos visando. Nós não vamos parar. Como eu sempre digo, a Câmara é harmônica. Trabalha para ajudar o Executivo. Mas tem que ter independência. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Primeiro é o Poder Legislativo. Depois é o Executivo. Então, nós unidos juntos aqui, é uma força muito grande. E eu quero aqui, antes de passar a palavra aos dois vereadores, por causa do meu tempo aqui rapidinho, eu quero agradecer a todos os vereadores, tá? Por esse voto de confiança a esse projeto que realmente vem de encontro com a nossa população. O vereador Nildão, depois o vereador Mineirinho.
É, eu quero dizer, Vossa Excelência, acho que houve um mal entendido. Se a UPA infantil é uma realidade, pode acontecer, o prefeito está de acordo e pronto para ajudar a trazer. O senhor pode dar, os dois vereadores, dar continuidade e continue o ofício e pode dar continuidade. Tá? Que o prefeito dispôs, é que vocês estavam e ela falou por telefone em outro local. Mas ele é a favor de uma UPA infantil. E, por favor, pode dar continuidade, que será bem-vinda. O Executivo quer.
Senhor presidente, eu esqueci de falar na minha fala, eu gostaria que deixasse registrado em ata que o senhor João Angemino não sofra perseguições após o seu depoimento aqui nessa casa para fiscalização desses edis. É, eu gostaria de pedir oportunidade para o vosso líder ratificar com ele que quando o senhor, a Vossa Excelência perguntou para ele se ele tinha sido notificado da sindicância, o mesmo respondeu que não. E o vereador líder do governo, como a gente pode ver nas imagens, ele disse, então aguarde que o senhor receberá. Então assim, só um pouquinho. Então assim, eu só gostaria de deixar registrado em ata que esse servidor não se sinta coagido, e se sentir coagido, nos procura no gabinete e procuramos o Ministério Público para fazer a tal denúncia. Muito obrigado.
Pessoal, estamos no...
Não, eu fui citado, eu tenho que esclarecer. Dentro da minha fala, eu fui que falou que foi no mês de dezembro que isso aconteceu. O senhor pode ver as publicações. E jamais irá isso acontecer.
Só citando o vereador Mineirinho, todos vão ter direito a seus direitos. Nada do que aconteceu aqui, eu acredito que vai passar em branco. Então, cada um procura o seu direito. Questão de o vereador Erasmo quer...
Eu gostaria de perguntar para a professora qual que é a dúvida dela a respeito da licença prêmio. Mas você não precisa tirar um mês, dois meses. Mas você pode tirar 90 dias como antes, você pode escolher. Você pode tirar 90 dias como antes e você pode tirar 30 dias ou você pode tirar dois meses. Aí fica para você escolher. E se você também não quiser tirar, você não precisa tirar, você pode até usar na sua aposentadoria. Ah, você fala que não estão liberando.
Questão, Erasmo.
Mas agora com a contratação dos professores, né?
Pode, pode.
O que eu comentei aqui antes. Nós estamos fazendo um estudo de quantos professores querem licença-prêmio. Quantos querem? Com a contratação dos novos professores agora, a Secretaria de Educação e o prefeito têm essa possibilidade de estar fazendo a dobra e dando a licença-prêmio aos professores. A licença-prêmio só é concedida à vontade do executivo. E o fracionamento da licença-prêmio é à vontade do servidor. Você não é obrigado na educação pegar 30 dias. Tá, tá. Isso é fato. Você pega se você quiser. Isso não vem ao caso. Você pega se você quiser. Se você tirar 30 dias, a Secretaria de Educação é obrigada a repor. Vai ter dificuldades lá no teu setor, que a educação é diferenciado? Eu concordo. Mas é o que nós, eu e Eliane, estamos fazendo. Nós vamos fazer o estudo com a contratação dos novos professores, de tentar um convencimento do prefeito, a possibilidade de executar que todos os servidores, da área, não só da educação, de todos os setores, porque não é só na educação. Se você for na saúde, hoje tem profissionais com 2, 3 férias por falta de servidor. E tem mais alguns outros setores. Então, nós vamos conversar com a secretária, vamos conversar com o prefeito, de pegar essas dobras para que esses professores possam estar gozando da licença-prêmio. É só isso. Mas eu tinha feito comentário aqui, eu fiz, mas tudo bem, desculpa. Não, eu só não quero mais polemizar essa situação, porque deu um desgaste muito grande e eu acho que não precisava, né? Então tá bom. Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Vereador inscrito.
Quero agradecer a presença de todos. Nada mais a ver na tratar e declaro encerrada a sessão.